Queridos, eu quero ministrar uma mensagem hoje à noite para vocês, né? Ela é uma mensagem que tem tudo a ver com o nosso tema de Páscoa, e eu quero que você abra o seu coração, principalmente porque muitas coisas precisam ser reconstruídas dentro de nós. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, a gente aprende as coisas de forma errada, ou muitas vezes a gente aprende certo, mas a gente não deixa que o Espírito de Deus traga revelação sobre nós. E hoje eu quero estar falando sobre esse tema que já está aparecendo na nossa tela, que é o poder da ressurreição. Por quê? Porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário tem que transformar as nossas vidas. Eu fico olhando para a minha vida e muitas vezes eu me questiono se realmente na minha vida aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário tem feito efeito. Se a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo tem feito efeito na minha vida. E sabe, muitas vezes não fazia, mas nós precisamos avaliar isso. Então, eu quero pedir que você abra o seu coração, a gente vai entrar na mensagem agora, eu sei que Deus vai falar muito contigo, eu quero te levar para uma jornada na Bíblia de alguns versículos que vão nos mostrar, né, o motivo pelo qual Jesus veio, ele se sacrificou por nós, ele se entregou na cruz do Calvário, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu sei que não é muito legal ficar assim falando com os outros no meio da mensagem, mas eu quero que você me ajude. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Dá uma chacoalhada nele aí, se ele está mexendo no celular, dá uma tapa no celular dele aí. Fala, ó, vamos prestar atenção na mensagem, vamos ficar firme aqui naquilo que Deus quer falar para a gente, porque eu tenho certeza, queridos, que você vai ser muito impactado e ministrado. Bom, a primeira coisa que eu quero declarar é que Jesus está vivo, pessoal. Jesus vive, ele não está morto, ele não está numa cova, ele não está num sepulcro. Nosso Deus vive, o nosso Jesus, ele vive. A Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai, que ele intercede por nós, que Deus ele está vivo. Jesus, ele está vivo. Sabe, queridos, não é que a gente quer ficar batendo nas outras religiões, nos outros deuses, que a gente sabe que não são, né? Deus verdadeiro, são falsos deuses ou demônios. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador é o único que vive. Você pode ir no sepulcro de muita gente aí que muita gente adora, mas nós não temos um sepulcro para adorar, porque o nosso Deus a gente adora em espírito e em verdade. Ele está vivo, ele ressuscitou o terceiro dia, e essa é a nossa crença. Queridos, às vezes a gente não para pensar, mas a maior crença do Evangelho é que um dia nós vamos ressuscitar para estar com o Senhor. Para muitos isso é loucura, para muitos isso é obra de uma ideia maluca, mas para nós é poder de Deus. E no nosso espírito nós temos essa convicção. Mas eu quero levar você a uma jornada bíblica de a gente descobrir por que que Jesus ele vive, por que que Jesus ele morreu e ele ressuscitou por nós. Qual foi o propósito de Cristo estar conosco? Por qual foi o propósito de Jesus caminhar nessa terra? Por que que Deus enviou Jesus? E eu quero rapidamente, através de alguns versículos aqui, poder te ajudar. Pedi para o meu amigo ali colocar para frente que o meu negocinho não está funcionando, fazendo um favor, se você puder fazer funcionar. Mas aqui, ó, por que que Jesus morreu? Eu quero falar cinco coisas que Jesus, ele, cinco propósitos pelo qual Jesus morreu. Claro que a gente podia falar mais, claro que a gente podia falar de outras coisas também, com certeza, mas eu creio que essas cinco características elas vão nos ministrar bastante hoje à noite. Não está funcionando, se alguém puder ver para mim ali por que não está funcionando, e por enquanto eu vou deixar você passando para mim ali, eu já liguei aqui, está ligado? Está até saindo laserzinho aqui, ó. Mas não está funcionando. Me ajuda lá então, esse é o primeiro versículo, né? Então eu falo, você muda, tá? 1 Coríntios 15, 21, 22, olha só o que a Bíblia fala. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Queridos, esse versículo é muito importante. Nós precisamos entender que o que a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está fazendo uma alusão a Adão e Eva. Né? Porque Deus ele fez o homem, Deus fez Adão, Deus fez Eva. A gente conhece de forma muito clara a história do pecado, da queda do homem, de como eles caíram no pecado e de como aquilo foi terrível. Né? E isso separou o homem de Deus. E aí esse versículo está nos falando que por causa da genealogia de Adão, todos nós estamos nessa genealogia, todos nós, eu sei que é uma loucura pensar isso, mas todos nós viemos de um homem só, que é Adão e Eva. E claro que hoje a gente tem muitas raças, né, muitas etnias, né, você viaja um pouco por aí, tu encontra gente totalmente diferente de você, de tudo que você já viu, mas todos somos, né, fruto da genealogia de um homem e de uma mulher, no nome deles é Adão e Eva, e por causa disso, essa genealogia ela foi manchada, ela foi marcada com o pecado. Muitas pessoas se questionam, né? Eu me questionava, por que que Jesus ele teve que vir no mundo para resolver esse negócio? E por que que ele veio, teve que vir através de uma mulher? E hoje, queridos, é tão simples para mim. Né? O próprio Espírito Santo de Deus colocou lá o fruto no ventre de Maria. Né? E aí Maria, sendo uma mulher, né, consagrada, a Bíblia fala que ela ainda era virgem, inclusive, e ela teve um filho. E esse filho foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E por causa disso, Jesus não nasceu no pecado. Porque se ele tivesse nascido do relacionamento de um homem com uma mulher, ele nasceria como eu e você, já no pecado, já na maldição do pecado, já preso e já destinado ao inferno. Mas Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício, porque ele não tinha pecado. Ele foi morto por mim e por você na cruz do Calvário para que ele pudesse nos salvar. Então, a primeira coisa, queridos, a primeira coisa que nós precisamos compreender, Jesus, ele morreu para nos salvar. Se você está anotando, esse é o primeiro tópico, nós temos cinco. O primeiro tópico é Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Meus irmãos, isso aqui não é assim para salvar você de uma coisa pequena, não. Ele veio nos salvar do inferno. Tem muitas pessoas que temem a morte, mas a própria palavra de Deus fala, a gente não deveria temer a morte. O que a gente deveria temer é o inferno, é a eternidade na separação de Deus. Eu sei que não adianta a gente ficar pregando o inferno, porque a grande verdade, meus irmãos, é que a gente ficar pregando o inferno, obrigado, querido, não vai levar ninguém para o céu. Muitas vezes eu pensava assim, nossa, eu tenho que pregar que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Nossa, fica um pouco mais fácil as pessoas aceitar Jesus. Eu lembro de umas épocas que eu ia pregar, eu dizia assim, não, hoje a galera vai se converter. Aí eu falava assim, ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, se você não entregar a tua vida para Jesus, porque você é até um boiadeiro, se você não entregar a tua vida para Jesus, você vai fritar na frigideira do capeta e vai ser logo, é só quando você morrer, tu não ficar com o olho arregalado pensando, meu Deus do céu, não quero ir para o inferno, quero Jesus na minha vida. Queridos, sabe o que leva a gente ao verdadeiro arrependimento? Não é o medo de a nossa vida piorar, mas é a bondade de Deus. Eu falo para você, os maiores encontros que eu tive com Jesus não foi através do medo de ir para o inferno, mas foi através da revelação do amor, da misericórdia e da graça dele sobre a minha vida. E o que que a Bíblia está nos dizendo? Por causa de um homem. Nós todos fomos condenados. Agora, por causa de outro homem, está falando de quem? Jesus Cristo, de Nazaré. Filho de Deus, Cordeiro de Deus, único pelo qual nós somos salvos, através desse nome. Nós podemos ser salvos. Queridos, lá em João, agora eu aperto uma vez, passa duas. Passa, coloca no João ali para mim. João 11, 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, olha só que versículo poderoso. Jesus aqui está fazendo uma declaração poderosíssima. Ele está dizendo, gente, Eu, imagina Jesus falando isso para as pessoas na época. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sabe, queridos, tem tantas pessoas que temem a morte. Começa a chegar a idade, elas já começam até a entrar em depressão. Mas sabe, meu irmão, eu não estou lá ainda, né, para poder dizer que realmente eu vou conseguir fazer assim, mas eu oro às vezes dizendo assim, Deus, eu quero chegar na minha velhice e eu quero estar tão feliz, mas tão feliz, de eu saber que eu estou prestes a te encontrar. Porque, queridos, para nós que estamos em Cristo, a morte nunca vai ser motivo de depressão. Para nós que estamos em Cristo, a morte nunca vai ser motivo de a gente se entristecer. Não estou dizendo que a gente quer morrer. Né? Não estou falando que... Não estou falando que a gente quer morrer. Eu não quero morrer. Estou tentando fazer academia, ver se eu mudo minha alimentação para ver se eu aumento uns aninhos de vida aí, porque não está fácil. Não é que a gente quer morrer. Mas sabe, queridos, quando a gente lê na Bíblia, os homens, as mulheres de Deus, quando elas estavam no final da sua vida, elas não estavam em depressão. O apóstolo Paulo, ele dizia, o morrer para mim é lucro. E isso é fruto de uma visão eterna daquilo que é a vida eterna. Por quê, queridos? Porque a morte, ainda que eu e você, a gente morra, nós vamos ressuscitar um dia em nome de Jesus e vai ser com um corpo muito melhor do que esse. Eu estou esperando por isso, porque esse corpo meu velho aqui já está detonado. Nossa, mãe, uma dor nas costas aqui, eu tenho uma hérnia de disco estourando, faz uns 10 anos para Jesus curar. Meu Deus do céu, gente, depois dos 30, para emagrecer não está fácil. Olha, esse corpo aqui, não estou gostando mais desse corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta aí, está gostando desse corpo, está querendo um corpo renovado? Tem gente aí que não espera a hora. Olha, Lucão do céu, não quero morrer agora, mas estou ansiando por esse corpício aí. Porque, ó, gente, esse aqui, eu confesso, está meio judiado. Deixa eu tomar uma água. mas um dia a gente vai ressuscitar. Lá em 1 Coríntios, versículo 6, 14, a gente lê o apóstolo Paulo dizendo: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Queridos, isso pode parecer loucura para aqueles que não creem no Senhor, mas para nós isso é poder de Deus. Um dia nós vamos ressuscitar. Hoje é o dia de Páscoa. A maioria do pessoal está concentrando em chocolate e coelho. Mas eu e você, nós sabemos que hoje marca o dia da ressurreição de Cristo. E hoje a gente pode fechar os nossos olhos, adorar o Senhor e dizer: Deus, um dia eu ressuscitarei contigo quando o Senhor voltar e eu vou estar contigo no céu. Como é lindo a gente crer nisso. Lá em Atos 1, desculpa, 4, versículo 1, dizia: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, olha para mim aqui. Esse versículo é um dos mais importantes da noite. A gente vive num mundo, eu falo com todo respeito a você, principalmente você que está aqui pela primeira vez, não sei qual é o seu background, de onde você veio, como você chegou aqui, mas a gente está muito feliz que você está aqui. Mas sabe, nesse mundo, queridos, a gente ouve tanta coisa. E olha que a gente ainda é privilegiado, a gente nasceu num país, entre aspas, cristão. Aí muitas vezes a gente pensa assim: ah, Lucas, o Brasil é cristão, coisa nenhuma, está tudo um fubá, essa nação aí, se todo mundo fosse cristão... Tá... Eu concordo. Mas, gente, se você viajar para alguns países do Oriente, por exemplo, onde você chega em lugares onde as pessoas nem sabem quem é Jesus, querendo ou não, nós somos muito privilegiados de nós termos nascido, né, num lugar, numa nação, onde a gente já tem essa cultura cristã, a gente já sabe quem Jesus é, e claro que, como todo mundo, a gente precisa tomar uma decisão na vida de buscá-lo verdadeiramente, de entregar o seu coração para Deus verdadeiramente, mas é um privilégio. E sabe, queridos, quando a gente olha um versículo desse, muitas outras coisas precisam cair ao nosso redor. Porque eu vou ler de novo o texto, não sei se você prestou atenção na primeira vez que eu li, mas olhe lá de novo comigo, aí ele está dizendo assim: nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E muitas vezes a gente encontra pessoas orando para santos, eu quero falar com todo respeito, mas a Bíblia está falando que só existe um nome pelo qual nós podemos ter acesso ao Senhor. A Bíblia está dizendo que só existe um nome pelo qual podemos ser salvos ou alcançar qualquer coisa que vem de Cristo. E você pode encontrar tantas filosofias, crenças, seitas, menosprezando a glória do nome de Cristo e colocando outros nomes no mesmo lugar. Eu quero dizer que isso é heresia e vai levar você para o inferno, vai levar você para a morte. Foge dessas coisas, diz a palavra de Deus. Eu não falo isso para ofender você, mas se nessa noite você está aqui e você já orou a outros nomes, você já se ajoelhou diante de outros nomes, talvez até já faça tempo, mas você olha para o seu passado e você já teve envolvimento com cultos ou com outras questões que levantavam outros nomes acima do de Jesus. Eu quero te falar com todo amor, não para te julgar, não para te menosprezar, muito menos para fazer você se sentir mal, mas esse caminho é um caminho que conduz para a perdição e para a morte. Só um nome pode nos levar a Deus, e esse nome é Jesus. Em 1 Coríntios 1,18, a gente lê o versículo dizendo: porque a palavra da cruz é a loucura para os que perecem. Eu acabei de falar isso. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Gente, olha para mim aqui. Tem muita coisa na Bíblia que a gente acredita por fé. Esses dias uma pessoa me parou e falou assim: Lucas, eu estava lendo a Bíblia e eu já tinha lido várias vezes a ressurreição de Cristo. Semana passada isso aconteceu. Mas essa semana eu li de novo, rapaz, e eu prestei atenção numa coisa que eu fiquei abismado. Eu não sabia nem que aquilo tinha acontecido. Aí eu perguntei: mas o quê? O que aconteceu? Aí ele falou: você já leu lá que quando Jesus foi morto, na hora que ele morreu, a Bíblia fala que muitos mortos ressuscitaram? Você sabia disso? Eu, claro que eu sabia, mas eu te confesso que eu nunca parei para pensar nisso. Porque, meus irmãos, eu não sei quantos, eu não sei como, eu sei que a gente vê muito filme, né? Então, a primeira coisa que a gente imagina é um zumbi saindo com a mão para fora da terra, assim, começando. Não tem nada a ver com isso, tenho certeza que não é. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu, mortos já ressuscitaram. Jesus, ele nos fala que um dia nós vamos ressuscitar com ele, num novo corpo, um corpo de glória. Eu não sei, sabe, às vezes, quando passa da meia-noite, os crentes estão junto, começam as conversas muito loucas. E, geralmente, as conversas que os crentes comem depois da meia-noite é esse negócio de como é que é o céu, como é que é o inferno. Aí a gente começa a dizer que já viu demônio. Tem gente que começa a dizer: não, mas uma vez eu estava no sítio. Quem está no sítio vê demônio? Já percebeu? Parece que os demônios estão tudo no sítio. Porque na cidade a gente dorme na casa do irmão, não vê demônio, não vê nada, mas quando vai para o sítio, aí começa a falar, não, mas quem aqui já... Quer ver? Ó, agora eu vou pegar. Levanta a mão aqui quem já ouviu alguma história do gritador. Olha aí, ó. Gritador é a filosofia aqui da nossa região, né? E todo mundo, não, estou falando, meu tio ouviu o gritador, é um grito que vem da mata. Meus irmãos, é cada loucura, é cada viagem, sendo bem honesto, é cada viagem. Mas nós que estamos em Cristo, por mais sobrenatural que seja aquilo que a gente lê na palavra, pelo Espírito Santo de Deus, é gerada uma convicção no nosso espírito, que não é fruto simplesmente de você aceitar uma coisa diferente, mas o próprio Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falava que as coisas do homem parecem loucura para o homem, as coisas de Deus, mas para aqueles que estão em Cristo, é poder de Deus. Que eu espero que essa pregação de hoje seja poder de Deus para você. Porque no mundo a gente está cheio de pessoas caçoando da Bíblia. Eu não quero entrar em nenhum tipo de questão política aqui hoje, mas ainda hoje eu vi uma postagem no Instagram de um determinado partido político postando uma foto de Jesus na cruz, dizendo bandido bom é bandido morto. A gente vive num mundo onde as pessoas menosprezam o nome de Jesus. A gente vive num mundo onde muitas pessoas elas vão caçoar de mim, de você, quando nós professamos nossa fé em Cristo. Porque muitas pessoas... Você já parou para perceber que muitas pessoas falam da morte, mas não falam tanto da ressurreição? Vou até dar um pause aqui para respirar e você refletir se eu estou falando verdade ou não. Muitas pessoas falam, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Aí você vê lá nas farmácias, né? Geralmente tem lá os crucifixos de Jesus lá, com a cabeça aqui, o sangue. Mas sabe, meus irmãos, Jesus, ele ressuscitou. Eu quero te dizer que a mesma ênfase que a gente deve dar para aquilo que Jesus conquistou na morte, nós devemos dar para aquilo que Jesus conquistou na ressurreição. Muitos querem acreditar na morte, mas não enfatizam tanto a ressurreição, mas eu digo, queridos, que eu e você devemos enfatizar mais a ressurreição, porque morrer todo mundo morreu, mas ressuscitou só um. E ele é o nosso Deus, o nome dele é Jesus Cristo. E ele morreu por cada um de nós, e esse poder dessa ressurreição quer abençoar a nossa vida hoje. Lá em João 3,16 tem um versículo conhecido, eu gosto de dizer que é versículo de geladeira, de caminhão, porque está em todo cano, os adesivos. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Jesus, Deus por amor, queridos, a motivação de Deus foi amor, não foi controle, não foi manipulação, a motivação de Deus não foi remorso, a motivação de Deus não foi arrependimento, não. A Bíblia fala de forma clara que a única motivação de Deus ao enviar Jesus foi o amor. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E, meus queridos, eu preciso mudar um pouco o rumo da mensagem, porque é muito verdade que hoje a gente celebra a ressurreição, a Páscoa, mas muitas pessoas, e vamos ser sinceros, a gente já esteve nesse lugar, se a gente não se encontra nesse lugar hoje, a gente não entende o que verdadeiramente é viver no poder da ressurreição de Cristo. Às vezes a nossa vida ela não está vivendo o impacto nenhum dessa ressurreição, e eu quero te ajudar, queridos, através de alguns versículos aqui, a você entender isso. Olha só o que a Bíblia fala em João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, essa mensagem ela é ofensiva para o mundo. Porque aqui Jesus ele não está sendo ecumênico. Jesus aqui ele não está sendo educado. Jesus aqui ele não está preocupado se alguém não vai gostar da verdade. O próprio Jesus teve um momento que ele olhou para os seus discípulos e disse assim, se vocês acham que eu vim trazer paz para o mundo, vocês estão enganados, eu vim trazer espada. Ele não está falando que ele veio matar ninguém, ele está falando que ele veio dividir a verdade da mentira, ele veio revelar o que é mentira e o que é verdade nesse mundo. Por isso que ele falou, eu vim para trazer a espada. Eu sei que alguns já pensaram, então fechou, que já começaram a querer pegar as armas para lutar, mas Jesus falou, não, vocês não estão entendendo, a espada é para dividir a verdade da mentira. E Jesus, quando ele decretou a verdade, ele falou, eu sou o caminho, ele está falando de uma forma de viver, eu sou a verdade, ele está falando da teologia certa a gente acreditar, e eu sou a vida, ou seja, a salvação é somente nele. Quando a Bíblia fala de morte e vida, a Bíblia não está falando do teu corpo. Você pode prestar atenção quando você ler a Bíblia a próxima vez e você encontrar a palavra morte e vida. A Bíblia, quando fala de morte, está falando do inferno, meus irmãos. Porque morte verdadeira só acontece quando a gente entra no inferno. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E quando a Bíblia fala de vida, está falando de salvação. Aquela palavra vida ali no final da primeira frase, aquilo ali não está falando necessariamente a revelação disso, dessa vida aqui. A Jesus está dizendo, eu sou salvação. Aí na segunda frase ele pega pesado, dizendo, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Tantas pessoas hoje, elas dizem assim, não, Lucas, você não pode falar isso, porque se você falar isso, você está excluindo um monte de gente. Cris, eu nunca vou me esquecer, tinha um tempo que eu, toda terça-feira, eu ia lá fazer um momento religioso com o pessoal do CAPS, de um grupo lá de dependente de químico e alcoolismo, etc. Quase toda terça-feira eu ia lá, alguns anos atrás, para ministrar. Aí eu lembro que eu estava pregando assim, uma mensagem, eles davam muita liberdade na época para a gente, e eu estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo mesmo, para o pessoal ser salvo. E eu lembro, queridos, que no meio da minha mensagem, eu li esse versículo e um rapaz levantou a mão. Aí eu não gosto, né, não gostava de dar a oportunidade para eles falar, porque eu falo com todo carinho, mas a maioria viajava na maionese quando falava. E aí eu cheguei e dei a oportunidade para o cara, porque ele já estava com a mão muito tempo levantada. Eu falei, não, por que o senhor quer falar? Pode dizer. Ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, Lucas, com isso que você está dizendo, você está querendo dizer que praticamente 3 bilhões de muçulmanos estão indo para o inferno? Aí devolveu a bola para mim. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não tenho o poder de dizer quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu sei o que leva alguém para o céu. O que leva alguém para o céu é você crer em Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida. Se eles creem, eu acho que eles vão, mas se eles não creem, eu acho que não. Aí eu acho que ele queria me pegar e ele disse assim, não, o nosso Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Porque essa é uma frase que muita gente gosta, o Deus é o mesmo. Aí Deus deu uma sabedoria, eu olhei para ele e falei assim, olha, se o Deus que ele serve enviou somente Jesus como seu único filho para morrer pelos nossos pecados, sendo ele o único caminho, verdade e vida, aí nós servimos ao mesmo Deus. Agora, se esse Deus que você está professando aí enviou outras pessoas pelo qual a gente pode chegar a Deus, não é o mesmo Deus. A palavra pode ser a mesma, pode ser bonito dizer que Deus é o mesmo e vamos todo mundo para o mesmo lado, mas essa é a mentira que Satanás quer colocar no teu coração para você não conseguir enxergar a luz de Cristo. Queridos, quando eu falei isso, aquele rapaz embranqueceu, não quis falar mais nada, graças a Deus, eu continuei minha pregação, ainda aproveitei o que ele falou como um impulso para mim continuar falando. Meus irmãos, Satanás ele tem tantas artimanhas para tentar nos tirar da verdade do Evangelho. E hoje, é um dia de Páscoa, a gente tem que afirmar a nossa verdade em Cristo. Quem aqui tem Jesus como único, suficiente, Salvador? Levanta sua mão bem alto. Se você declara, Jesus é o único na minha vida, eu não vou orar para mais ninguém, eu não vou acender vela para mais ninguém, eu não vou carregar amuleto, coisa nenhuma, eu não vou ter objeto de sorte, eu não vou fazer o meu único, suficiente, Salvador, é Jesus. E é isso que ele fala aqui, queridos. Eu falo isso com todo carinho. Você precisa colocar hoje o seu coração em xeque. Porque se eu e você, nós temos colocado outros deuses no nosso coração, Lucas, calma aí, cara, eu creio em Jesus, mas eu também creio em outras coisas. Meu irmão, eu quero te falar, se você crê em Jesus e em outras coisas, você nem sabe quem é Jesus. Com todo carinho. Jesus ainda é um objeto cultural para você, mas a Bíblia tu não está lendo. O nosso problema, queridos, é que se você for pela nossa cultura, chega no Natal, você olha para o Papai Noel. Chega na Páscoa, você olha para coelho e chocolate. A gente fez o... Pois você entra lá no Instagram da nossa igreja em Otacílio, para a gente chamar o pessoal para a igreja hoje, a gente fez um vídeo lá muito engraçado. Um amigo nosso, lá, o Fernando, ele saiu na cidade entrevistando o que o pessoal achava da Páscoa. Alguém viu esse vídeo? Entrevistando o que o pessoal achava da Páscoa. Aí ele entrevistou uma senhora, ela falou, não, a Páscoa é o maior amor de todos os tempos. Aí ela chegou num senhor na praça, o que é a Páscoa? Ele falou, para mim é um dia como todos. Mas não muda nada, não muda nada. É um dia normal, um dia normal. Aí foi entrevistar uma menina, assim, na adolescente, e você, o que você acha da Páscoa? Eu acho legal, não tem aula, a gente ganha chocolate, é aquilo lá. E aí depois a gente pegou o irmão da nossa igreja, ele se vestiu de coelho. E daí agora vamos entrevistar o coelho. Aí eles chegam e começam a entrevistar o coelho. Ô, coelho, você é o coelho da Páscoa? Aí ele estava indignado, dizendo, não, só coelho, eu não sou da Páscoa coisa nenhuma. Aí, mas como assim? Não sei por que, que me botaram nessa engrenca. Eu não tenho nada a ver com a Páscoa. Quem que me botou nessa bomba? Páscoa, caramba, eu não sou nada de Páscoa, pode tirar de mim esse negócio. Ficou tão engraçado o vídeo, Cris, mas com humor a gente queria mostrar as pessoas, elas estão olhando para os lugares errados. Jesus é o único. E por mais que essa mensagem pareça ser assim, Lucas, que coisa básica, eu já sei, eu já ouvi, eu sou crente. Meus irmãos, como é fácil a gente colocar coisas no lugar de Deus. Eu nasci dentro da igreja e quantas vezes em oração eu vi que existia idolatria na minha vida. Eu nunca me ajoelhei diante de uma estátua, muito menos eu orei para outra pessoa, mas como eu vi na minha vida, nascendo dentro da igreja, encontrei idolatria, eu colocando coisas no lugar de Deus, colocando objetos para acreditar que com eles eu conseguia chegar mais longe. Uma vez eu tinha uma caneta da sorte para fazer vestibular, eu nunca vou me esquecer, eu comecei a fazer a prova e eu tinha uma caneta, eu não tinha dinheiro na época, eu lembro que eu tinha uma caneta que custava uns 8 pila, rapaz, a caneta de 8 pila é coisa de rico. E eu com aquela caneta assim, não, essa caneta eu vou passar. Eu trouxe umas biques, mas aquela era a caneta que eu ia passar. Eu comecei a fazer a prova e senti o Espírito Santo de Deus falando comigo. De verdade, eu senti ele falando assim, mas homem, você sabe que Deus fala com a gente do nosso jeito, né? Aí ele falou, mas homem, parece até que era lajando. Aí eu entendi. Eu olhei e ele falou assim, sério mesmo, homem do céu, que é essa caneta que vai te abençoar para passar na prova. Aí eu nunca me esqueço, eu senti no meu coração na hora arrependimento, eu larguei a caneta. Todo mundo atracado fazendo a prova, eu larguei a caneta. E fiquei uns 5 minutos ali pedindo perdão para Deus. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu, sem perceber, achei que uma caneta ia me abençoar. Aí eu abri meus olhos, peguei aquela bique guerreira, na época custava uns 60 centavos, e fui para o abraço, passei em 7ª chamada, bati na trave, entrei. Mas, meus irmãos, eu só estou contando esse exemplo para te mostrar como o nosso coração, ele é muitas vezes enganoso para a gente mesmo. Só dá uma cutucadinha de leve no irmão e diz assim, é verdade. Fala, é verdade. É verdade. Às vezes a gente nem percebe o que a gente está colocando no lugar de Deus. Queridos, em Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo é maravilhoso, eu conheci ele quando eu queria evangelizar meus amigos, eu estava começando minha célula com 15 anos de idade, eu lembro que esse versículo eu decorei, porque era o que eu mais usava. Eu falava, o que você precisa para ser salvo é crer de todo o coração. Mas dentro de você precisa existir algo, queridos, que você não está simplesmente fazendo algo para agradar alguém, mas porque de todo o coração é quando a tua motivação é verdadeira. De todo o coração, é quando você está fazendo aquilo de verdade. Você não está fazendo aquilo para agradar alguém, você não está fazendo aquilo simplesmente porque você quer ir para o céu. De todo o coração significa você entregar-se 100% para aquilo. E a Bíblia nos diz que é assim que nós somos salvos, é quando nós entregamos o nosso coração para Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cris, eu quero partir para o próximo ponto. Porque Jesus sim morreu para nos salvar, mas Ele também morreu para nos libertar da maldição do pecado. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 3, 4, dizendo assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, gente, Jesus morreu pelos nossos pecados, que não tinha como eu e você pagar esse preço. O pecado era uma coisa que não tinha o que eu e você fazer para poder pagar. A gente tem que entender, olha, eu falo com todo respeito, porque principalmente quem está já há muito tempo na igreja, a gente começa a ver algumas coisas e normalizar algumas coisas, a gente não vê mais o peso das coisas. Meus irmãos, eu quero te falar com todo carinho, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, você sabia o que ia acontecer comigo e contigo? Você sabia qual ia ser o nosso destino eterno? Meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido por nós, não tivesse ressuscitado por nós, o nosso destino era viver a nossa eternidade longe de Deus. Eu tenho certeza que esse mundo mesmo já tinha se acabado. Porque o que sustenta essa terra ainda girando aqui, viva, é a igreja, queridos, não se engane. Já tinha se acabado tudo se não fosse o poder de Deus nessa terra. Meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estávamos cativos no nosso pecado, na tristeza, na corrupção do pecado e da carne. Mas aqui a gente entende que ele morreu pelos nossos pecados. Ainda em 2 Coríntios a gente lê que por amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou dar uma acalmada na mensagem, porque agora eu preciso que você preste atenção. Sabe, queridos, nosso papel não é julgar. A Bíblia diz que cada um julgue-se a si mesmo. Mas a gente precisa olhar para o nosso mundo e entender que alguma coisa não está certa. Eu entendo que hoje, muitas pessoas, elas professam o nome de Jesus, mas a vida delas não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia chama de cristianismo. Sabe, queridos, hoje eu estava ali deitado na minha cama, descansando um pouco à tarde, aí eu estava olhando o Instagram, de repente eu comecei a ver pessoas que não são cristãs, mas todo mundo postando, ele vive, ele venceu. Eu comecei a pensar, que bom que pelo menos estão dizendo que ele vive. Não é querer menosprezar o que estão falando, mas aí você olha, a pessoa está longe de Deus. A vida da pessoa não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Queridos, eu peço que você leia o versículo junto comigo mais uma vez. A Bíblia está dizendo, na segunda parte, ali, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Meus irmãos, nós temos Jesus como o maior exemplo, e esse vai ser o nosso último ponto da noite. Mas eu quero te falar com todo carinho, queridos, abra o seu coração para ouvir o que eu vou te dizer. Nós precisamos entender que a centralidade do Evangelho não é nós entregarmos a nossa vida para um Deus que vai se tornar o nosso garçom. Não é nós entregarmos a nossa vida para um Deus que vai melhorar a nossa vida, que vai melhorar o nosso emprego, que vai trazer um pouco de paz no meu coração, que um dia vai me levar para o céu. Não, queridos, a gente tem que entender que a centralidade do Evangelho é eu e você carregarmos uma cruz, que significa morrer pela nossa vontade de pecar. A Bíblia chama a vontade do homem de pecar de carnalidade. Eu e você nós temos, não importa se você recebe Jesus, se você roda no manto, não importa se você é cheio do Espírito Santo, se você fala em 300 línguas, meus irmãos, todos nós, sem exceção, nós ainda temos a carne dentro de nós. E essa carnalidade, essa vontade de pecar, ela precisa ser mortificada dentro de nós todos os dias quando nós dizemos, Jesus, eu vivo para ti, eu vivo para ti. Eu digo não para o pecado, eu digo sim para você. Queridos, a centralidade do Evangelho é a transformação de vida, de atitude. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que falava mal dos outros, para de falar. Aquele que lidava de forma errada com o seu dinheiro, que tinha uma vida imoral, largue as suas atitudes. Essa é a centralidade da natureza do Evangelho. Ela muda o coração das pessoas. Por isso, nós não podemos aceitar, na nossa vida, que a gente viva um Evangelho, que a gente celebre a Páscoa, que a gente poste, ele vive, mas amanhã Jesus já não era mais ninguém para a gente. A gente já tem uma vida totalmente fora do padrão de Deus. A gente já constrói uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem para cada um de nós. Queridos, olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, dizendo assim, porque somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Olha só o que a Bíblia diz, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem, olha só, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Meus queridos, o maior sentido da Páscoa é eu e você entendermos que da mesma forma que Jesus foi crucificado, nós precisamos ser crucificados para o nosso pecado e para o nosso orgulho. Se eu e você não estamos olhando para isso, eu quero te falar com todo carinho, mas você está sendo bajulado. Se você recebe o Evangelho, que o Evangelho é levanta a tua mão, Jesus vai te salvar, faz isso ou aquilo que a tua vida vai melhorar, mas nunca falam para você que a centralidade para esse negócio acontecer na tua vida é você ir para a cruz e dizer, Deus, o meu orgulho vai para a cruz, Deus, a minha carnalidade, a minha imoralidade, aquilo que é errado vai para a cruz, em nome de Jesus vai para a cruz. Se eu e você não temos esse coração, queridos, eu te falo com todo carinho, nós estamos vivendo um engano. Nós estamos vivendo algo que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, porque a Bíblia está nos falando que com ele somos crucificados. Lá em 1 Pedro 2,24 diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. por suas feridas vocês foram curados. Com todo carinho, eu te digo, queridos, o poder da ressurreição traz poder para viver em santidade. Isso não significa que você fica perfeito depois que você recebe Jesus. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que a cada dia brilha, brilha mais até se tornar dia perfeito. Eu não sei se você já viu um dia nascer, mas eu nunca me esqueço um dia que eu virei uma noite nascer, dirigindo, e eu vi, eu fiquei prestando atenção em todos os estágios da luz pegando no céu até o dia se tornar perfeito. Eu lembro, queridos, que de repente o céu ele começou a mudar de cor, e depois de alguns minutos o céu começou a ficar laranja, e daqui a pouco foi ficando mais amarelado, daqui a pouco eu comecei a ver a pontinha do sol no final da montanha, e aquilo continuou, queridos, essa é a vida do justo. Quando a gente recebe Jesus, a Bíblia fala que nós somos nova criatura, que o pecado não tem mais lugar na nossa vida e que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas existe um processo de santificação, existe um processo de melhora. Jesus ele não cobra que você venha aqui para frente, receba Jesus e você volte para sua casa perfeito, não fazendo mais nada errado. Não é essa nem a cobrança e muito menos a expectativa de Deus. Mas o que Deus espera é que a cada dia nós buscamos a Ele e passo a passo, por mais que uns vão mais rápido, outros vão mais lento, mas que passo a passo a gente venha ficar cada vez mais parecido com Cristo. É isso que é a centralidade do Evangelho. Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tantas pessoas elas creem que quando Jesus morreu, Ele morreu pelos pecados de todo mundo, então agora não tem mais pecado, você pode pecar, que o pecado não tem mais ação sobre você. Cristo, essa é uma heresia. O poder de Deus, ele só se posiciona diante daquele que se arrepende. A gente tem que ler a Bíblia. E a Bíblia está nos falando, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa é a condição para que você receba a bênção do perdão. Enquanto eu e você não mudar de mentalidade, não mudar de vida, enquanto eu e você não buscar que Jesus seja o nosso maior exemplo, nós ainda estamos no pecado e na maldição dele. Queridos, eu quero avançar na minha mensagem. Jesus ele veio também para curar o nosso corpo. Lá em Isaías, versículo 53, capítulo, desculpa, a Bíblia fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, pois por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Queridos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Se você já foi curado no seu corpo em algum momento da sua vida por Deus, levanta bem alto sua mão que eu quero ver. Levanta bem alto sua mão. Se você já recebeu um toque sobrenatural do Espírito no seu corpo, levanta, mantenha sua mão levantada. Eu queria que todos vocês olhassem ao redor. Olha quantas pessoas nós temos aqui que já foram curadas. Curadas pelo Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, querido. Jesus, ele cura. Jesus nunca vai parar de curar. Jesus, quando ele passou por essa terra, ele curou e até os dias de hoje ele cura. A gente podia trazer cada uma dessas mãos levantadas aqui para contar um testemunho de cura. Jesus, ele cura, mas ele também quer curar através de nós. Olha o que ele falou para os discípulos em Mateus 10, dizendo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, vocês também vão dar de graça. Jesus aqui estava enviando os discípulos 2 a 2 para eles começar o ministério em algumas regiões próximas. E ele deu uma ordenança de autoridade, que é a mesma ordenança que ele dá para nós como igreja hoje. Você pode orar pelo teu vizinho, você pode orar pelo teu parente, você pode colocar a mão sobre os enfermos e você vai ver pessoas sendo curadas. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos andar no poder da cura. Queridos, quarto ponto, Jesus morreu e ressuscitou por nós para nos restaurar. Queridos, eu quero te falar com todo carinho. Talvez você está aqui nessa noite, você está precisando de restauração na sua vida. Talvez você está sentindo que o teu casamento está destruído. Talvez você está sentindo que o teu relacionamento com os teus filhos não está legal. Talvez você está sentindo que a tua vida financeira já está à bancarrota. Talvez você está sentindo que a tua alma está destruída, você está vivendo debaixo de opressão, de depressão, de tristeza. Talvez você está debaixo do pecado, você está no vício. Eu não sei o que pode estar afligindo sua vida, mas o nosso Deus é um Deus de restauração. O poder da cruz do Calvário, o poder da ressurreição, ela não pode ser para nós uma história, ela tem que ser o poder de Deus para a transformação da nossa vida. Em João 10,10, a gente vê Jesus mesmo dizendo, ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Esse versículo é muito conhecido, mas Jesus ele declara, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nosso Deus é um Deus de restauração. Satanás está tentando destruir você, meu irmão. Não sei se você já percebeu. Eu não quero te deixar assustado. Mas Satanás não desiste de nós. Satanás não desiste de você. Satanás, ele quer destruir você. Se você é casado, Satanás sim vai tentar destruir teu casamento. Se você muitas vezes está passando por circunstâncias, sabe, eu não sou aquele que endemoniza tudo, muito menos espiritualiza tudo, mas nós precisamos ter discernimento espiritual, porque a vontade de Satanás sobre a nossa vida é nos destruir. E muitas vezes a gente vive sem discernimento. A gente não percebe os movimentos de Satanás na nossa vida. Mas Jesus é aquele que nos restaura. Cristo, o poder da ressurreição é para restaurar a nossa vida. 2 Coríntios 5,7 fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu lembro, queridos, um testemunho que eu tenho para contar desse versículo. Eu lembro que eu estava uma vez caminhando num supermercado, lá em Otacílio Costa, estava comprando umas coisas para a célula. E naquela época eu estava meio afligido, assim, com algumas coisas na minha cabeça, assim, com um sentimento de culpa, de condenação. E eu lembro que veio uns pensamentos, não sei se você pensa umas besteiras, eu penso cada viagem, de vez em quando. Eu lembro que eu pensei assim, ó, se eu pudesse voltar para um dia da minha vida, que dia que eu voltaria? E aquilo me pegou, rapaz, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensei assim, ó, se eu tivesse que voltar para um dia da minha vida, posso escolher qualquer dia, e eu vou começar a viver de novo a partir daquele dia, que dia que eu escolheria? Aquilo me pegou e eu cheguei, pensei, eu falei, ah, eu ia voltar para o dia da minha formatura na faculdade, porque eu não queria voltar a estudar. Aí eu pensei, não, eu queria voltar para o dia da formatura, porque aí eu ia construir minha vida totalmente diferente. Que bom que ia ser não cair nos erros que eu caí. Que bom que ia ser não tropeçar onde eu tropecei. Mas, queridos, na hora que eu falei isso, eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo esse versículo, porque se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E de repente eu senti o Espírito de Deus falando comigo assim, Lucas, você ainda não entendeu o meu poder. Porque se você se entrega para mim hoje e confessa os teus pecados, literalmente o que eu faço com o seu passado é apagar. Não aconteceu para mim, por isso não aconteceu para você. Queridos, aquilo me impactou tanto. Eu estava no supermercado, nunca me esqueço, pegando umas bolachas Toschini, sei lá qual é o nome lá, para a célula, e o Espírito de Deus falando comigo. Tantas vezes a gente se deixa enganar por Satanás. Quando ele olha o nosso passado e fala, olha o que você fez, olha onde você caiu, você nunca mais vai ser aquela pessoa que você era, você nunca mais vai conquistar aquilo que você perdeu. Cristo, o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Não importa o que você já fez no teu passado, se você entregar sua vida para o Senhor, você é uma nova criatura. Deus não está remendando você. Deus não está consertando você. Deus não está recondicionando você. Deus literalmente está fazendo o milagre do novo nascimento. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você é nova e folha, e por isso você não precisa mais dar ouvidos para o seu passado e nem para a condenação de Satanás. Você é uma nova criatura e esse é o poder da ressurreição de Cristo. Hoje nós temos esse poder porque Cristo ressuscitou. Lá em Atos 16, a Bíblia fala, e eles disseram, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Talvez você esteja aqui nessa noite, tua casa não é mais uma casa de paz, teu casamento não é um casamento mais de harmonia. Deus, o poder da ressurreição, quer trazer paz para dentro da sua casa, meu irmão. Mas você precisa se abrir para Jesus. Porque o Evangelho não é varinha mágica, que você faz uma oração e chega em casa e está tudo certo. O Evangelho é poder de Deus para transformar o caráter e o coração do homem. Sabe como é que a paz vai entrar na tua casa? Transformando você em uma pessoa de paz. Sabe como que a paz vai chegar nos teus relacionamentos? Quando você deixar Deus mudar tanto você a partir que os frutos do teu caráter gerem essa paz que você tanto deseja. Mas a gente quer que Deus ele faça milagre sem que a gente pague o preço. Cristo, o preço foi pago por Cristo, sim, mas eu e você precisamos corresponder com obediência. Porque toda bênção ela tem uma prerrogativa para a gente obedecer. Lá em João, capítulo 4, a Bíblia fala, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Queridos, que coisa maravilhosa que Jesus falou para a mulher samaritana, uma mulher que estava longe de Deus, que tinha, eu não sei a história dela, mas provavelmente tinha traído seu marido, já estava vivendo com outro homem. Jesus, através de uma palavra de conhecimento, vê o coração dela, não a julga, Jesus não chega dando paulada, Jesus ele chega identificando o problema. E ele fala, eu sei que você tem uma sede, eu sei que você precisa de restauração, eu tenho água para você. Queridos, eu quero te dizer que Jesus, o poder da ressurreição está aqui nessa noite para derramar essa água sobre a sua vida. Talvez você precise de cura, talvez você precise de transformação, talvez você precise de ânimo, talvez você precise de alegria. Eu não sei o que precisa ser restaurado dentro de você, mas Jesus tem água para te restaurar. E eu quero finalizar a mensagem falando que Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos ser exemplo. Meus irmãos, uma vez eu estava me perguntando a respeito do porquê que Jesus, ele veio. Eu era pequenininho, eu era adolescente, e falavam muito na igreja que Jesus tinha poder para todas as coisas, que não tinha nada que Jesus não podia fazer. Aí eu comecei a pensar umas coisas estranhas. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu cheguei para o pai e para a mãe, devia ter sei lá quantos anos, 5, 6 anos. Eu falei assim, ô pai, mas por que, que a gente não fala de Jesus para Satanás, para ele se converter? Não é mais fácil, vamos falar do amor de Deus. Deus não ama Satanás. Eu tinha umas perguntas. Aí eu comecei a pensar um monte de coisa. E eu pensava assim, não, mas por que assim? Por que Jesus teve que vir? Se ele é tão poderoso assim, ele não podia só estralar o dedo lá de cima e dizer, ó, vamos mudar esse negócio aqui que não está legal, vamos mudar esse outro, esse aqui, vamos acabar. E eu comecei a me questionar. E, de repente, eu entendi. Eu preciso de alguém para seguir. Se Jesus tivesse ficado no céu, quem que ia ser o nosso exemplo? Sabe, queridos, por mais que a gente leia sobre homens maravilhosos na Bíblia, como Davi, como Moisés, como Noé, como Abraão, como Isaías. Além, os discípulos todos só ficaram aquilo porque seguiram Jesus. Mas quantos homens na Bíblia a gente lê? Nenhum deles é um padrão perfeito. A gente pode aprender através de todos esses homens, mas só há um nome pelo qual nós devemos dizer, esse nós somos discípulos. Queridos, eu posso ser discípulo do pastor Hugo, mas por quê? Porque ele é discípulo de Cristo. Se você se torna discípulo de alguém que não é discípulo de Cristo, isso vai te levar... Desculpa a palavra, mas vai te levar para a escuridão. Vai te levar para o lugar errado. Nós só devemos seguir pessoas que seguem a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, pode me seguir, por quê? Porque eu sigo a Cristo. É verdade, sim, que nós somos discípulos de homens na terra. Mas por quê? Porque o nosso alvo maior é se tornar parecido com Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Eu quero ler alguns versos para terminar. Lá em Mateus 7, a Bíblia fala, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. Meus irmãos, eu gosto tanto desse versículo. Primeiro porque ele me anima a emagrecer. Porque a porta é estreita, meus irmãos. Olha para o lado, vê se teu irmão vai passar. Mas, tirando a piada de lado, eu falei para a Márcia colocar ali, ela estava vendendo um suco detox ali na... Eu falei para ela colocar essa frase embaixo da propaganda, assim, o suco detox, porque a porta é estreita. Não sei se vai funcionar, mas meus irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Por que que o caminho ele é estreito? Eu quero te sugerir uma coisa. Você já teve que entrar num lugar que você teve que se amoldar para entrar? Por exemplo, você já caminhou por uma mata tão fechada que para você caminhar pela mata, você tinha que se abaixar, você tinha que levantar, você tinha que virar, você tinha... Quer dizer, esse é o caminho do Evangelho. Você se adapta ao caminho, não o caminho se adapta a você. O que é o caminho largo? O caminho do jeito que eu quero. O caminho largo, eu faço as minhas vontades. O caminho largo, eu não me adapto a nada. Mas a porta estreita, eu só passo se eu entrar do jeito da porta. O caminho estreito, eu só caminho se eu me submeter ao caminho. E por que que poucos vão por ela? Não é porque ela é estreita, mas é porque ela mata o teu orgulho para você passar. Jesus aqui, ele está mostrando o caminho, ele está falando, olha como que eu tratei as pessoas, olha como que eu perdoei, olha como eu olhei para aquele que me traiu, olha como que eu tratei pessoas que eram pecadoras, olha como que eu lidei com a minha vida sexual, olha como que eu lidei com dinheiro, olha como que eu lidei com isso. Hoje nós podemos ver em Jesus o exemplo para todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos entender, queridos, com todo carinho, mais uma vez eu te falo, não deixe um evangelho aguado entrar no teu coração, onde Jesus para você é o Deus do final de semana, que você busca para ver se a tua vida melhora. Não deixe a igreja ser o lugar que você bate o cartão, porque se você parar de ir na igreja, talvez Deus pare de te abençoar. Queridos, não é assim que o evangelho funciona. O evangelho só funciona na nossa vida quando a gente entende Deus. Eu quero viver a tua vontade, eu quero caminhar no teu caminho, eu quero fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Não importa o quanto isso machuque o meu orgulho, não importa o quanto isso fure, Senhor, não importa o quanto isso mude, Deus, o meu coração, eu quero andar como o Senhor quer que eu ande. Queridos, olha só o que a Bíblia fala. Lá em João 13, 15, porque eu vos dei exemplo, Jesus ele falou dizendo, para que como eu fiz, vocês também façam. Jesus ele nem escondeu o propósito dele. Em outro momento, Jesus ele disse assim, lá em 1 João, isso aqui é de 1 João, depois a gente fala de Jesus, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Meu irmão, isso aqui não é uma ameaça, isso aqui é uma condição natural. A palavra de Deus está nos falando que se você está nele, a forma de nós vermos que você está nele, não é que você vem à igreja, não é que você vai na cela, não é que você dá o teu dízimo, não é que você tem hábitos religiosos na sua vida, apesar de que tudo isso seja bom, isso tudo faça parte, queridos, o que mais mostra que eu e você estamos em Cristo é porque as pessoas veem os traços do caráter dele na nossa vida. Meu irmão, não se engane. Não se engane por algumas pregações de hoje que dizem que a misericórdia de Deus é tão grande que você pode ser quem você quiser, que o céu está garantido para você. Não se engane com pregações hoje que muitos falam que Deus é um Deus tão misericordioso que você não precisa mudar. A Bíblia, ela nos mostra que a maior prova de que eu e você somos cristãos é porque o caráter de Cristo ele está sendo construído nas nossas vidas. Eu estou finalizando, mas olha só o que a Bíblia fala em João 6. Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele vive dentro de mim e dentro de você. Eu quero terminar com esse versículo de Gálatas 2, capítulo, versículo 20, que fala assim. Aqui o apóstolo Paulo está falando do que é o poder da cruz sobre a vida dele. E ele, em determinado momento, ele pega pesado, ele não economiza as palavras, e ele fala o seguinte, fui crucificado com Cristo. Querido, eu quero parar aqui, porque eu quero te perguntar, será que eu e você, a gente entende o que é ser crucificado com Cristo? Cristo, eu não falo como alguém que é melhor do que ninguém aqui dentro, eu quebranto meu coração para pregar isso para vocês, porque eu olho para a minha própria vida. E eu vejo o quanto que isso, o quanto que essa verdade que o apóstolo Paulo declarou, muitas vezes é uma verdade que a gente está aquém de viver. O Evangelho de Jesus Cristo, o poder da ressurreição, o poder da cruz do Calvário, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos livra do pecado, que nos leva ao céu, que traz o poder sobrenatural de Deus para a gente ver milagres e maravilhas nessa terra, ele só funciona quando a gente é crucificado com Cristo. E o apóstolo Paulo ele conclui dizendo assim, assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, meus irmãos, a Páscoa, ela é um dia de eu e você refletirmos se a gente está naquela cruz. Porque eu não quero falar em tom nenhum negativo, mas se nós não estamos na cruz, tampouco estaremos no dia da ressurreição. Eu volto a dizer, Jesus não está cobrando perfeição, ele está cobrando aperfeiçoamento. O que eu e você precisamos é ser discípulos de Jesus a tal ponto que Jesus pode ser visto cada vez mais em nós. Jesus é paciente, como ele é. Jesus é misericordioso, com certeza. Mas muitos de nós precisamos dar um passo de passar por essa porta nessa